Reunião da Igreja em Curitiba, 10 de junho de 2017. Por Edson Silva Andrade. Assunto: Aspectos da Obra da Redenção. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, no primeiro domingo de maio, o Senhor quis que eu viesse compartilhar uma palavra acerca de redenção. E eu vou voltar nesse ponto. E naquela ocasião eu encerrei aquela ministração com o texto de Jó 19. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Jó capítulo 19. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E nós vivemos porque este Redentor é vivo e não morto. O nosso Redentor aqui, Jó estava citando o próprio Deus. E o nosso Redentor é Deus e seu Filho Jesus Cristo, que foi o instrumento da nossa redenção. Então, naquela ocasião, eu abordei três pontos acerca da redenção, que é o porquê da redenção, o para quê, o que motivou a redenção, e também o que é essa redenção, e quem que projetou, criou, fez essa obra de redenção. O porquê da redenção, a resposta está ali naquele capítulo de Romanos 3, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Naquela ocasião, eu quis deixar bem claro que a questão de ser destituído é que você foi deserdado, você perdeu a herança, o teu nome foi riscado do testamento, do Novo Testamento, daquele testamento escrito pelo sangue de Cristo. O teu nome está escrito na eternidade. Então, o pecado nos retira da posição de herdeiros das promessas de Deus. E a maior promessa, e a promessa de Deus é esta, como está escrita por João, a vida eterna. Então todos pecaram e foram destituídos da vida eterna. E o que leva a essa circunstância é exatamente o quê? O momento que o homem começou a desobedecer os mandamentos de Deus, se rebelou contra Deus, começou a viver seus próprios caminhos e foi lançado dentro desse cativeiro, dessa prisão chamada mundo, o sistema mundo, onde quem impera no sistema mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. Então todos nós éramos reféns dessa circunstância. Mas quis Deus, foi do propósito de Deus, Ele criou inclusive essa palavra redenção, saiu inclusive dele. E redenção significa resgate mediante compra. Mas naquela ocasião eu dei outros sinônimos que eu encontrei no dicionário sobre redenção. Não sei se os irmãos se lembram, eu espero que não. Mas entre o primeiro destaque que eu dei sobre o que é redenção é adquirir de novo, resgatar o que se havia perdido, tirar do poder alheio, do adversário, algo. Livrar da prisão, do cativeiro, recurso capaz de livrar ou salvar alguém da aflição, ou perigo, ou morte, libertação, reparo e reabilitação. Então esses são o significado dessa palavra. E quem foi o mentor do Criador da obra da redenção foi o próprio Deus. Aí eu li aquele texto de Timóteo que diz que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da vontade. Então Deus, dentro da sua benevolência e benignidade, e essa palavra benignidade significa um bem planejado anteriormente, como foi ontem, os irmãos planejaram fazer um bem às pessoas que eram carentes. Então vocês ontem cumpriram esse fruto do Espírito, irmãos. Os irmãos que foram lá servir ontem, ali a sopa, vocês planejaram. Então vocês cumpriram esse fruto do Espírito, benignidade. É planejar fazer o bem e fazê-lo. Não ficar só no planejamento, executá-lo também. Então eu fiz essa abordagem acerca do que implica a redenção. Um irmão, ele falou algo sobre a redenção. A redenção, ela contém três aspectos. O primeiro aspecto é quando você é salvo da culpa do pecado. Este é o primeiro aspecto da redenção. ser salvo da culpa do pecado. O segundo aspecto que envolve a redenção e é o próximo estágio, que é você ser salvo do domínio do pecado, do poder do pecado. O pecado tem poder. Se ele não tivesse poder, você nunca seria vencido por ele e iria transgredir os mandamentos de Deus. Então não podemos ignorar os ardis do poder do pecado. E o terceiro e último estágio da obra da redenção, que é a salvação da presença do pecado definitivamente. Esses são os aspectos que envolvem a redenção. O primeiro aspecto, que é exatamente você ser salvo da culpa do pecado, este daí é o que tem causado o maior trabalho, talvez, do Espírito Santo nos dias de hoje. Onde o único que pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem trabalhado muito, insistido muito. Isto por ele mesmo e isto por meio de nós. Irmãos, quão difícil é ganhar uma alma hoje? Você prega, você fala, você explica, você persuade, você fala do inferno, da condenação do inferno, da ausência de Deus, e a pessoa não se converte. É difícil ganhar uma alma hoje. E que glória, olha quantas almas foram ganhas pelo sangue de Jesus Cristo e estão aqui ouvindo a sua palavra. Glórias a Jesus Cristo, você foi um alcançado. Isto é um milagre do Espírito Santo na tua vida. E será na vida dos nossos filhos que estão aqui ouvindo e que um dia vão experimentar desse impacto. Nós cremos e nós oramos sobre isso. Os meus filhos não estão salvos ainda plenamente. Eles precisam de uma visitação do Espírito. Eu creio piamente. É necessário nascer da água e do Espírito. E eu ainda creio muito mais que esse nascer do Espírito é muito mais elevado, né? Mas não vou entrar nesse mérito, né? Irmãos, acerca dessa obra de salvação, o profeta Isaías, ele traz uma exortação ao povo de Israel, mas que é muito oportuna para os dias de hoje. Isaías 43. Há uma circunstância onde o profeta, ele traz essa exortação, essa colocação, onde as pessoas pensam que podem comprar a Deus. Eu vou num culto, eu vou numa cerimônia religiosa, participo dela, participo de toda a liturgia, batismo, tomo a ceia, persevero na comunhão, dou os dízimos e acha que com isso ele está comprando a Deus. No caso aqui, Isaías está dizendo para eles, Isaías 43, versículo 24, Isaías está dizendo como Deus dizendo, porque um profeta ele é o quê? A boca de Deus. Não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes. Não é assim que se compra. E Deus não tem como ser comprado. E continua, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Irmão, o pecado traz cansaço ao coração de Deus. A iniquidade traz cansaço a Deus. Isto é, irmão, quando você está ali cedendo a algum pecado, ou alimentando algum pecado, ou flertando com algum pecado, ou brincando com ele, passando tempo com esse pecado, adulando esse pecado, isso traz canseira ao coração de Deus. Deus tem que se empenhar muito mais, levar sua palavra, levantar seus profetas, seus pastores, e diante de você para te persuadir a abandonar o pecado. Irmão, a obra da redenção não podemos tratar ela como algo muito comum e qualquer. É algo muito especial e que requer grande dispensação do poder de Deus. Se não houvesse necessidade de redenção, não haveria necessidade da salvação. Mas por que requer necessidade dessa redenção? Por causa do pecado. O pecado. O pecado é mau, o pecado é ruim, o pecado é destruidor. O quanto você valoriza a obra da salvação é o mesmo tanto que você aborrece o pecado. O quanto você valoriza a tua salvação? Vou fazer um pequeno exemplo. Comparem essas duas experiências de salvação. Duas pessoas estão de frente de um assassino. correndo risco de vida. Um está na sua mão com uma bolinha de papel e o outro com um fuzil. E de repente você chega e salva o da bolinha de papel, que ia ser remetido na bolinha de papel em direção a ele. E uma outra pessoa salva o que ia levar um tiro de fuzil. Quem realmente vai ter uma experiência de gratidão acerca de ser salvo naquele momento? O do fuzil, é óbvio. Irmão, não trate a tua salvação como que você fosse salvo de algo comum, qualquer, como alguém lançando uma bolinha de papel na tua direção. Você não vai valorizar a salvação se você tratar assim. Mas, irmão, o que estava te destruindo e te aniquilando, chamado pecado, a obra que te salvou deste instrumento maldito, foi Jesus Cristo se colocando no teu lugar. E como não ser grato? E como não valorizar? Davi, no Salmo 25, ele diz ali, Salmo 25, versículo 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Você pode dizer que a tua iniquidade foi grande? Irmão, você não tem uma experiência de salvação enquanto você não se sentir o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. Eu vou ser até ousado em te dizer, você não experimentou da verdadeira salvação se você não tem uma sensação de que realmente eu sou culpado. Eu fui a causa de um inocente ir para a cruz. Eu fui o culpado dos sofrimentos de Jesus Cristo. Eu sou responsável por isso. Se você tem essa experiência, essa sensação do quanto você é culpado, você vai valorizar muito a obra da salvação. Davi estava dizendo aqui, ó, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Você não pode tratar o teu pecado como algo pequeno, é grande, irmão. Tudo que você fez contra Deus foi de grande ofensa, de grande trabalho para Deus. Machucou a Deus. E Deus teve que, ele, dentro da sua grandeza, enviar o que ele tinha de mais precioso e que ele tinha plena certeza que iria cumprir a sua missão até o fim, Jesus Cristo, seu Filho. Eu fico imaginando, irmão, um pouquinho, fico imaginando, quando Jesus Cristo voltou para a presença do Pai. Imagina o sorriso do Pai e o sorriso do Filho. Tanto pelo reencontro, mas pela alegria de ter cumprido a missão. E satisfeito o coração de Deus. Irmão, o teu pecado traz tristeza ao coração de Deus. Você brincar com o pecado, você encobrir pecado, você ficar brincando na internet com o pecado, ou na televisão, ou com teus colegas de trabalho, ou com teus vizinhos, ou com teus parentes. Isso machuca muito a Deus e dá trabalho para Ele. Dá cansaço para Deus. Mas quando você está vivendo a vida da salvação, a vida da redenção, isso traz gozo ao coração de Deus. O apóstolo João, em uma das suas epístolas, diz que ele tinha grande alegria de ver que os seus filhinhos andavam na verdade. Andar na obra da redenção é algo que traz muita alegria ao coração de Deus. Irmãos, ali no Salmo 49, é um salmo que tem algo referente a essa obra da salvação. E eu gostaria de abordar a obra da redenção em mais dois aspectos hoje. A obra da redenção, ela também tem um início, isto é, ela representa um recomeço, começar de novo. Eis que tudo se fez novo. A obra da redenção tem esse cunho, recomeço. Eis que as coisas se passaram, eis que fiz tudo novo. Deixando as coisas para trás, ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. A obra da redenção é um recomeço. E outra coisa, irmão, a obra da redenção, ela foi consumada por Cristo na cruz, mas ela ainda vai ser consumada nas nossas vidas. Ela ainda precisa ser completada. Nós iremos ainda alcançar a plenitude dessa redenção. No Salmo 49, este salmo foi escrito por pessoas distintas e que tiveram uma grande oportunidade de um recomeço. E no versículo 8, eu vou ler do 6 em diante. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Novamente, dá para a gente lembrar do texto de Isaías. Não tem como você pagar por isso. Versículo 8. Por que que você não tem como pagar pela tua redenção e pela redenção de ninguém? Por quê? Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. É caríssima. E o que leva esses homens, os filhos de Coré, a dizerem isso? Que a obra da redenção é caríssima. Porque eles verdadeiramente experimentaram da obra da redenção. Irmãos, eu venho aqui realmente levar os irmãos a entender a obra da redenção, mas muito mais vivê-la, que é o mais importante. Esses filhos de Coré, eles estavam próximos de um terrível juízo. O pai deles se rebelou contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e de Arão, lá no período do Egito, quando o povo de Israel estava no Egito. Desde a saída deles do Egito, eles começaram a contender contra a autoridade de Deus na vida desses homens. Em um determinado momento, a ira de Deus se encheu contra esses homens, não só ele e Coré, mas outros que o seguiam, Datã e Abirão. E Deus exterminou eles, destruiu com eles. E diz ali que foi com suas famílias. Mas o grande milagre dessa obra de redenção é que lá em Números tem um registro tremendo no versículo Números 20, Números 23, eu creio. Números 26, 11. Tem um detalhe muito especial, um versículo muito curto, e diz ali: mas os filhos de Coré não morreram e se tornaram salmistas do Senhor, conforme este Salmo 49 e outros salmos também. Eles experimentaram dessa obra de redenção, eles foram livrados da condenação que veio sobre o seu pai, eles foram poupados daquele juízo, porque neles houve um coração diferente. Eles temeram a Deus e não se rebelaram junto com o seu pai, eles permaneceram com Deus. E por isso eles podem dizer que esta obra da redenção é caríssima. O quanto você tem valorizado a obra da redenção que foi paga por tua vida? O quanto você tem valorizado isso, irmão? E como eu falei, a obra da redenção é um recomeço. Talvez você já passou por esse primeiro estágio, você realmente recebeu aquela visitação de Deus e se arrependeu profundamente dos seus pecados. Irmãos, o perdão de Deus sobre os pecados dos homens está disponível todo o tempo, porque Deus é riquíssimo em misericórdia. Mas o verdadeiro perdão de Deus para um pecador é quando há um verdadeiro arrependimento, um genuíno arrependimento. Sem um genuíno arrependimento, não há perdão de Deus, mas há juízo de Deus. Por que que Deus não destruiu os filhos de Coré? Porque viu neles um profundo arrependimento do que seu pai fez. E por isso eles foram poupados. Eles assumiram a culpa no lugar de seus pais e aceitaram o perdão disponível por Deus. E preferiu ficar debaixo da sujeição às autoridades que Deus tinha constituído naquela época. É um exemplo. E por isso eles tiveram um recomeço. O seu pai, ele perdeu aquele que seria um modelo para eles como filho. Eles perderam, o pai deles foi reprovado, mas Deus trouxe um recomeço. E que recomeço, irmãos? Deus lhes deu salmos que se tornaram palavra de Deus, experiências reais sobre a obra da redenção. Depois, se você tiver curiosidade espiritual, leia os salmos dos filhos de Coré, como é cheio da misericórdia de Deus e da certeza da obra da redenção. Talvez não seja poupável, né, falar sobre os filhos de Coré, mas eu quero usar um outro exemplo de um homem que experimentou dessa obra de redenção, e essa obra de redenção, ela tem estágios. Por isso que eu falo que a obra de redenção, ela é também, juntamente, ela tem esse caráter que é de recomeço. E o exemplo que eu quero dar aos irmãos é a vida de José. O José, filho de Jacó. O 11º filho de Jacó. O filho da mulher a qual Jacó mais amava, Raquel. José, ele tem uma tipificação de Cristo referente aos seus sofrimentos, mas ele também tem uma tipificação acerca de nós da obra da redenção. Teve diversos estágios da obra da redenção, isto é, de recomeços na vida de José. José era o filho preferido, ele foi adulado, era o queridinho de Jacó. E diz ali, em Gênesis 37, versículo 3, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Este era José. O que tem de errado num pai amar seu filho? O errado está em que ele amava com diferença, com acepção. José era o queridinho. E Deus tinha propósito para a vida de José. Ele deu sonhos. Mas Deus, antes de cumprir as promessas dos seus sonhos para a vida de José, tinha que levar ele a uma experimentação acerca da redenção. Deus tem muitos propósitos para a vida dos nossos filhos. Tem. Mas se eles não experimentarem a obra da redenção, nenhum deles vai se cumprir. E a obra que Deus fez na vida de José é tão importante, irmão, é tão importante que é um marco na história e no estudo escolar, quanto foi deixado do versículo do capítulo 37 até o 50, falando acerca dessa obra na vida de José. Somente o capítulo 39, que é específico de Judá. O 39 e o 38, né? Percebem o quanto Deus dedicou em deixar registrado essa experiência de José para o nosso bem? Como Deus pegou Moisés, ele ouviu as histórias de José, tomou nota, escreveu tudo e ainda acrescentou coisas. Provavelmente que Deus lhe inspirou. Então José era esse filho, tinha 17 anos ali naquele momento, e seu pai lhe pediu para que fosse ver o que os seus irmãos estavam fazendo. E inclusive havia um tratamento diferenciado. Os seus irmãos de sangue puro, vamos dizer assim, o desprezavam. Ele andava com os filhos das concubinas de Jacó. E quando ele encontra seus irmãos, talvez ele já estava cansado, deserto, já estava procurando há dias, ou há vários momentos, eu não me lembro a que hora aqui, ele imaginou que ele ia ser bem recebido. Mas não foi bem recebido. Logo, logo, ele foi pego e lançado numa cova. Ele foi lançado. E ali, Deus o lançou para um começo da obra da redenção. Para que salvar alguém que não está perdido? Não tem significado. Eu falei, uma pessoa que está sendo vítima de uma bolinha de papel, ela precisa de salvação? Não. O que essa bolinha pequenininha de papel vai fazer a ela? Nada. Então ele não se sente correndo risco de vida. Então não requer salvação. Agora, a partir do momento que você está correndo um grande risco, e como todos nós estamos correndo um grande risco, e principalmente quem está no pecado, está correndo um grande risco de morrer no pecado e perder a garantia da herança eterna. Você quer perder, irmão, essa garantia dos tabernáculos eternos, da morada eterna? Não. É muito melhor estar com Deus. Então José foi lançado para aquela circunstância e ali começou o seu cativeiro. José não esperava nada daquilo. E de repente foi surpreendido por uma circunstância. A mesma coisa acontece quando os adolescentes que nasceram na igreja. Está tudo tranquilo, vivendo uma vida guardada dos pais. Até que de repente começa a coisas a surgir no seu coração. Pensamentos, pecados. Sabe por que começam a surgir essas coisas no teu coração? De repente, assim como foi de repente José foi lançado dentro de uma cova. Sabe por quê? Porque a natureza é perversa e requer salvação. Lá em Romanos está escrito que Deus encerrou todos os homens na desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Então é por isso, a tua natureza precisa ser mudada. Por isso, vocês, adolescentes, jovens, que nasceram num berço cristão, essas coisas começam a surgir no decorrer dos 13, 14, 15 anos. Pecado querendo entrar no teu coração. A inocência vai se perdendo. A inocência de José se perdeu naquele momento. Aos 17 anos, ele perdeu sua inocência. Ele se tornou vítima do sistema mundo onde jaz o diabo. O ódio do coração dos seus irmãos o lançou para aquele momento. E esse mesmo ódio entrou no coração de José. E ali começou os estágios da redenção. Ele foi vendido. Judá fez uma proposta. Vamos vender ele. É interessante porque que foi Judá que o vendeu. O vendeu não, deu a ideia, né? E aí ele foi vendido aos midianitas. E foi para o Egito. Aí vem o primeiro estágio da redenção na vida de José, o recomeço na vida de José. Ele era um escravo, perdido, sem nenhuma identificação, um qualquer. E de repente ele se torna servo do general do exército do Egito, de Potifar. E ali ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo diante daquelas circunstâncias todas, e servindo aquele homem por temor a Deus. E ele foi bem-aventurado, ele foi honrado, foi ganhando confiança diante deste homem. Às vezes é assim que começa a nossa vida de caminhada com o Senhor também. Nós vamos ganhando confiança, os irmãos vão nos recebendo, vamos nos aceitando. O que aconteceu com José naquele momento ali? Que ele estava bem. Ele poderia falar assim, poxa, estou consolado. Aconteceu toda aquela tragédia, mas agora estou morando num lugar bom, estou me alimentando, estou ganhando até confiança, Deus está comigo. Mas aí veio exatamente o quê? O pecado. Tentar contra ele. O pecado da imoralidade sexual. A mulher de Potifar se oferecendo para ele. E o que aconteceu? Ele, por temor a Deus, fugiu do pecado. E essa deve ser a nossa procedência. Fugir do pecado. Aborrecer o pecado. Odiar o pecado. Não ter medo do pecado. Mas não dar folga para as astutas ciladas que o pecado tem. José fugiu. E foi pego. E se tornou um criminoso. Porque a mulher mentiu e ele foi lançado num cárcere. Então agora ele era escravo e prisioneiro também. A situação piorou. Ali Deus confiou ele também a mordomia daquela prisão. Cuidava de dois homens em especial. Ali Deus lhe deu novamente revelação de sonhos. Isto é, a comunhão estava ainda com Deus. Mas ele estava numa prisão, num cativeiro. E aí vem o segundo estágio da obra da redenção. Foi quando ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E ali ele foi elevado a governador do Egito. Isso não é uma obra de redenção, irmão? Ele era um nada, ele era um escravo, um perdido. E se torna governador do Egito. Só estava abaixo de Faraó. Que glória! É como que você fosse, vamos dizer assim, um exemplo muito simples. Como você fosse realmente um catador de papel e de repente você se torna o vice-presidente da República. Ou o presidente da Câmara dos Deputados. Ou um grande juiz. Isso não é uma grande ascensão, uma grande redenção? Foi reabilitado? Se tornou alguém na sociedade? Isso poderia ter sido o pensamento de José. E creio que ele até meio que se aventurou realmente nesses pensamentos. Mas Deus, irmão, tinha o verdadeira, a completa redenção ainda para consumar na vida de José. Por quê? José tinha tudo isso. Era governador do Egito. O faraó lhe deu uma esposa. Ele teve filhos. E ele deu o nome dos filhos diante das suas experiências. E entre um do nome dos filhos representa a consolação. Mas Deus sabia que ele ainda não tinha experimentado da verdadeira redenção. E como eu falei, redenção está relacionada também a você adquirir o que você havia perdido. E o que, que José perdeu? Ele perdeu a herança eterna. Isto é, a herança segundo seu pai Jacó. Ele perdeu a herança de Jacó. As promessas que Deus tinha sobre ele através de Jacó. Ele estava apartado disso. E vivendo debaixo daquele sistema mundo. E com o propósito de Deus em tudo isso. Mas Deus, porque tinha muitos propósitos com a vida de José, e principalmente trazer lições para nós da sua obra de redenção, o que ele fez? Promoveu aquela fome e fez com que os filhos de Jacó fossem ao Egito. buscar alimento. É tão interessante, irmão. Quando ele estava na prisão ali com aqueles dois homens, um era o copeiro e o outro era o padeiro. É interessante, esses dois símbolos para Deus são tão marcantes nas Escrituras, o vinho e o pão, são símbolos tão importantes para nós acabamos de compartilhar deles. É interessante que o copeiro ele foi readmitido, mas o padeiro não. Isso tem algo muito tremendo de Deus, irmãos. O vinho representa exatamente o sangue de Cristo nos redimindo de todo o pecado. E o pão representa o que? O corpo de Cristo. Representa essa vida corpórea, de união com Deus. E por que aquele homem foi reprovado e não voltou? Provavelmente o seu pão estava com problema. Estava com fermento, talvez. E quem se tornou o provedor de pão no Egito de verdade? José. José se tornou o provedor de pão. Assim como você, irmão, é provedor de pão. De levar a palavra de Deus, como foi levada ontem. Levar alimento àquele que está perdido. Mas voltando ali à vida de José, não estava nada pronto. Essa obra da redenção não estava plena. Deus enviou ali os irmãos de José ao Egito. E ali já começou a próxima batalha de José. Em aceitar seus irmãos. Permitir esse recomeço a qual talvez José nem queria. Porque já passou seu tempo, um bom tempo, talvez uns 15 anos, de 13 a 15 anos, que ele havia deixado o ambiente familiar, a casa de seu pai. Mas Deus tinha esse propósito, e ali enviou eles. E aconteceu toda aquela situação deles voltarem e Simão ficar, depois eles regressarem com Benjamim, e o interesse de José era somente em Benjamim. Aquela semente do seu pai Jacó, de acepção de pessoas, ainda existia e foi lançada no coração de José. José tinha preferência, ele queria Benjamim, porque Benjamim não havia lhe feito nenhum mal. Às vezes nós somos assim, irmãos, nós queremos somente aqueles que não nos fazem mal nenhum, nos causam e não dê trabalho nenhum a nós. Mas Deus estava ensinando uma experiência real para José. E naquela circunstância, aonde ele tinha trazido ali uma definição. Podem ir embora todos vocês. Fique somente Benjamim comigo. Ali Deus provocou algo tremendo na vida de Judá. Aquele que indicou de que ele fosse vendido, agora estava caindo-se de joelhos e colocando a sua vida no lugar de Benjamim. Ocupando o lugar de Benjamim. Deixe que eu fique. E devolva o menino para o seu pai. Ali, José não se aguentou. Ali representa a verdadeira obra da redenção. Ele estava tendo um novo recomeço de amar os seus irmãos e novamente encontrar-se com o pai. Imagine aquele momento quando eles se encontraram, José e Jacó. Como Jacó ansiava por esse momento. Como eles ali choraram, se abraçaram e se alegraram por esse recomeço. Irmão, o que tu queria dizer com isso? Há sempre um recomeço. A obra da redenção tem recomeço. Se você tem andado vacilante diante de Deus, recomece a tua caminhada firme no caminho do Senhor. Não perca a visitação que Deus está trazendo em sua vida para você recomeçar as boas obras. A romper com as coisas que te embaraçam. A deixar de lado as paixões que tentam contra o amor de Cristo. Parta em direção a esse recomeço. José recomeçou e ele entrou nessa vida de redenção. E como eu falei, essa vida de redenção ela não tinha se acabado. No final de Gênesis, José estava tão convicto dessa obra de redenção que ele falou ali para os seus irmãos. Gênesis 50, 24. Diz ali, disse José a seus irmãos, eu morro. Mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. José já não queria ficar mais no Egito. Ele era governador no Egito, mas ele não queria ficar ali. Isto é a obra da redenção no seu terceiro estágio, irmão. Eu morro. Mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente, vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele não queria que nem seus ossos ficassem lá, porque ele tinha essa esperança de que realmente ele iria completar, a obra da redenção seria completa em sua vida, e nem sequer os seus ossos permaneceriam no Egito. Irmão, não deve ficar nada de nós aqui neste mundo. A redenção completa. Nós devemos deixar tudo que o pecado tenta, pelo seu poder, nos embaraçar. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia, correi a carreira que lhes está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé. Esta carreira mais excelente. José estava com essa visão. Mas se os seus irmãos os tivessem ido lá no Egito e tudo isso acontecido, talvez ele não tinha experimentado disso. Deus quer trazer novidade de vida ao teu coração, um recomeço, deixar as más obras, deixar os maus pensamentos, deixar essas coisas de trás, as coisas embaraçosas, deixar as mágoas, os ressentimentos. Ele estava cheio de rancor contra seus irmãos, ele estava cheio de mágoa contra seus irmãos. Mas naquela hora veio um bálsamo da misericórdia. Deus molhou seu coração e ele pôde receber os seus irmãos, acolhê-los e ver o propósito de Deus em tudo isto, que foi levá-lo para um cativeiro, ser escravo, prisioneiro e depois governador do Egito. Não foi para a sua própria glória, agora eu sou José, governador do Egito. Não, agora eu sou José, um homem que quero herdar a promessa da vida eterna, novos céus e nova terra onde habita a sua justiça. É isso que devemos desejar, irmãos. O próprio Jó, ali num capítulo, ele diz ali, Jó 13, versículo 15, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Irmãos, quantas circunstâncias Deus está querendo produzir morte na tua vida para que você morra? Morrer para certas coisas, certos temores, certas impaciências, certas circunstâncias, receios, problemas, morrer para certas paixões, para que você viva, irmão. Por isso, irmão, deixe essa obra da redenção realmente trazer um recomeço na tua carreira de fé, para que você avance diante das promessas que Deus tem para a tua vida. Permita que isso ocorra, irmão. Gostaria de ler ali ainda, igual eu falei, a obra da redenção, ela não está plena, ela não está consumada. Ali em Efésios, capítulo 1 mesmo, versículo 14, diz ali: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. No próprio, em Efésios mesmo, capítulo 4, versículo 30, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E ali em Lucas 21, versículo 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isto é, irmãos, existe uma redenção para ser concluída, para ser terminada em nossas vidas. Nós estamos, talvez, nesse segundo estágio, eu creio, onde nós temos que vencer contra o poder do pecado. Mas a única maneira de vencer este poder do pecado que nos assola é mediante um poder superior, o poder do Espírito Santo. Paulo fala aos romanos que pela obra do Espírito Santo nós mortificamos as obras da carne. Então encha-se do Espírito Santo, tenha uma vida abundante no Espírito, para que realmente você passe por essa fase e se mesmo que você morrer, você tenha essa esperança viva de que ainda que eu morra, nele esperarei. Esperar na vinda do Senhor. Assim como Jesus Cristo está esperando o momento que o Pai vai lhe dizer: volte. Assim como a obra da redenção inicia-se em Jesus Cristo, ela se termina em Jesus Cristo, na sua segunda vinda. O primeiro start foi esse: Jesus Cristo veio e o seu sangue nos redimiu de todo o pecado. E a sua segunda vinda será também com este fim, de Ele nos receber nas entradas eternas. Num piscar de olhos, no soar da última trombeta, nós seremos arrebatados deste mundo. É esta esperança que tem que inundar nossos corações. Não permita que o pecado vença contra você, mas encha-se do Espírito. Deixa o Espírito Santo vivificar a sua obra no seu coração, irmão. Ali no Salmo 130, no versículo 7 do Salmo 130, diz assim: espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Eu anotei, eu escrevi como está escrito esse versículo na Bíblia Thompson. E diz assim, onde eu escrevi aqui: espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e nele há plena redenção. É esta plena redenção que nós estamos em busca, irmãos. Por isso que nós não queremos, nós devemos desejar um recomeço, um renovo, um reavivamento da obra que Deus começou nas nossas vidas. Deseje isso. Não permaneça nos estágios. Se José tivesse permanecido na casa de Potifar, cedido às tentações daquela mulher, o que seria dele? Um homem que perdeu a herança eterna. Se José tivesse vencido esse estágio, é tão interessante que o primeiro estágio da vida de José, porque ele era moço, foi exatamente pecados sexuais. Não é por acaso, irmãos. São pecados violentos e que intentam contra realmente a obra de Deus. E depois José se tornou um homem grande no mundo, um governador. E ele poderia ter se deixado levar pelas riquezas desta vida, pela prosperidade que lhe foi dada. Mas não, ele quis a outra redenção maior. A redenção plena. É essa redenção que você deve desejar, de estar com Deus eternamente. Que ela se cumpra cabalmente em nós também, assim como Jesus Cristo cumpriu a obra de Deus cabalmente. Ele diz lá: consumando a obra que me destes a fazer. Assim também você venha cumprir a obra que Deus te deu a fazer, de ser uma fiel testemunha desta obra de redenção para todo aquele que está perdido. O teu testemunho é importante para Deus. E não permita, irmão, que o pecado do teu coração leve Deus a ficar cansado com você, a cansar Deus, ao ponto de Ele se irar contra você. Deus é constante em amor. Deus é misericordioso. Deus nos ama muito. E por isso Ele criou essa obra de redenção. Ele planejou tudo isso por amor a mim e a você. Nós matamos a Jesus Cristo. Mas mesmo assim, nós temos matado o Filho de Deus, Ele nos recebe como seus filhos. Que pai faria isso? Que pai aceitaria na sua casa um assassino que matou seu filho? Somente Deus é o único. Porque o seu amor é tão grande. E o seu poder é tão grande. Assim como Ele ressuscitou o seu filho, também Ele cumpriu essa obra de ressuscitar-nos daquela vida de morte, de trevas e de pecado. Graças a Jesus Cristo, porque hoje temos essa vida. Nós desfrutamos dessa vida. Nós somos o seu povo, eleito, escolhido. Não éramos dignos de sermos participantes. E graças a Jesus Cristo, que enviou o Consolador, o seu Espírito, o qual tem nos fortalecido, nos ensinado, nos guiado. Permanecemos ouvindo esse Espírito e Ele vai avivar ainda mais a sua obra em nós. Glórias sejam dadas ao Senhor. Irmão, a nossa redenção ela vai se concretizar quando nós vermos a Deus face a face. Nós o veremos face a face. Persevere na santidade. Persevere, irmão, em se encher deste poder do Espírito. Gratos a Deus porque essa obra de redenção nos alcançou. E Deus sempre tem um recomeço para você, irmão. Talvez você esteja desanimado por alguma circunstância, alguma situação. Permita a Deus trazer um renovo e um recomeço. Se o teu casamento não vai bem, dê essa chance ao Espírito Santo de trazer um recomeço. Se o teu relacionamento com o pai e com a mãe não vai bem, permita a Deus trazer esse recomeço. Creia na obra de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que em nós opera. Aleluia. Amém.